A festa de Pentecostes era uma festa muito importante para o povo judeu. Uma festa que comemorava a colheita, uma festa agrícola. Festa essa que reunia em Jerusalém milhares de pessoas. Alguns dizem que centenas de milhares, outros mais modestos, dezenas de milhares, mas está na casa dos milhares. Era muita gente. No entanto, ainda que em Jerusalém se apresentasse uma concentração tão grande de pessoas, a câmera do Evangelho, a câmera do coração de Deus apontava para uma casa. Uma casa que tinha no máximo 120 pessoas, ou um pouquinho mais do que isso. Uma casa que reunia discípulos e discípulas de Jesus. Uma casa de gente que decidiu orar, que decidiu viver lado a lado, que entendeu o que fazia sentido permanecer juntos, até que o Espírito Santo fosse apontando os caminhos, ou até que o próprio Cristo fosse revelando quais eram os próximos passos. E que grupo era esse? O que eles estavam sentindo? Atos diz que quando Jesus ressuscitou e ficou 40 dias anunciando o reino, conversando com seus discípulos, após esse período, eles viram uma cena magnífica, o próprio Cristo sendo elevado às alturas. Eles estavam com os seus olhos fitos no céu, se perguntando o que estava acontecendo. É interessante que o autor Lucas, ele narra que enquanto eles estão ali olhando, uma nuvem fica na frente, atrapalha a visão. E logo Jesus se perde da vista deles. Mas eles continuam ali, eles não conseguem parar de olhar para o alto. E eles ficam tanto tempo olhando para o alto que foi necessário dois anjos aparecerem. E esses anjos perguntam: ô Galileus, o que vocês estão fazendo olhando para o alto, olhando para o céu? Aquele que vocês viram subir também descerá novamente, virá novamente. Eles entenderam então que o chamado deles enquanto igreja não era ficar parado olhando para o céu. Eles tinham sim que esperar algo acontecer, porque Jesus havia dito que seria derramado sobre eles poder, e eles tinham que permanecer em Jerusalém, mas não parados olhando para o alto. Então, aqueles homens e mulheres vão até uma casa que a grande maioria dos teólogos acreditam que é a mesma casa onde aconteceu a última ceia. Eles sobem até aquele segundo pavimento, mais de 120 pessoas ali. Maria, mãe de Jesus, está entre eles. E eles conversam, eles oram, eles experimentam a vida em comunhão. Até que um deles, chamado Pedro, foi tocado por Deus, acredito eu, e ele diz assim: pessoal, temos que conversar sobre Judas. Era verdade que o salmo do Senhor já havia dito que ele faria isso, ou que alguém faria isso. Ele se corrompeu, ele vendeu o nosso Senhor, tirou a própria vida, mas temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Temos que falar sobre Judas. E eles ficam ali um tempo conversando sobre o que aconteceu, tentando imaginar se Deus perdeu o controle, se há entre eles outro traidor. Imagine a insegurança. Da mesma forma que Judas fez o que fez, o que garante que João não vai ser o próximo? E Tiago? E Tomé, que sempre foi meio assim incrédulo? Vão entregar a gente. E Pedro diz: gente, fica tranquilo, isso aconteceu porque estava profetizado, já estava escrito. Ele fez o que tinha que ser feito de acordo com a experiência dele, com a história dele. Não é a nossa história. Nós não somos um grupo de traidores. Nós não somos Judas. Fiquem tranquilos. E ele emenda: inclusive o Salmo diz que o lugar daquele que traiu ficaria vazio, e nós teríamos que procurar outro para esse lugar. Então esses discípulos tomam a decisão de escolher entre eles um 12º apóstolo, que deveria ser alguém que acompanhava o grupo e a Jesus, obviamente, desde o batismo de João até a sua elevação ao céu. E ali eles acabam escolhendo Matias. É esse grupo que está reunido numa casa. Eles estão ali tentando entender o que vai acontecer daqui em diante. Então, no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que eu quero que a gente pense juntos aqui é que por mais que existisse uma multidão que era devota a Deus, uma multidão que estava obedecendo a uma lei que dizia que o povo deveria comemorar as festas, que deveria se lembrar do que Deus fez, pessoas que estão experimentando obediência, ainda que milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares estivessem espalhados por Jerusalém, Deus escolheu fazer uma experiência incrível, miraculosa, inigualável numa casa com um pouco mais de 120 pessoas. Ao invés de fazer um espetáculo para a multidão, ele gerou uma experiência para uma comunidade. Ao invés de aproveitar uma grande audiência para tocar e impressionar os corações, ele faz isso com 120 pessoas. Porque o nosso Deus, nosso Senhor, ele não deseja formar espectadores de grandes espetáculos. Ele quer formar testemunhas do que ele faz, por amor à sua palavra e a cada um de nós. Um pouco mais de 120 pessoas, numa casa, viveram uma experiência sobrenatural, que não mudaria apenas a vida deles, mas a vida de todo ser humano sobre a face da terra, seja ele alguém que acredita ou não acredita no que aconteceu. Mas Deus, ele tem métodos, processos, formas de agir que não são aleatórias. Elas sempre têm uma razão, um porquê. E me encanta muito, quando eu leio esse texto, perceber, identificar que a primeira coisa que acontece com eles é ouvir um som, como se fosse um som de um vento muito forte. Preste atenção, não é um vento. Não há vento nenhum, é o som de um vento. É algo da audição, da escuta. Um som muito forte, de um vento impetuoso invadiu aquela casa. A minha primeira reflexão sobre a comunidade que se reúne numa casa é que Deus deseja, e Ele faz isso, que nós sejamos alcançados por sons que não nasceram em nós. Estamos tão viciados nos mesmos sons, estamos tão sujeitos às mesmas conversas, mas aquele grupo, que era um grupo seleto, era um grupo sério, precisava de um impacto, eles precisavam de um som, de um vento forte, que não disse nada. Esse vento não traz uma comunicação, esse vento não traz uma mensagem, esse vento ele traz um convite à reverência. Esse vento traz um convite para que a alma abra-se em totalidade da sua atenção. É um vento que lembra que a presença de Deus é palpável e real. A casa que acolhe uma comunidade é uma casa que se abre para experiências como essa, de um som intenso e verdadeiro, legítimo, que não tem a intenção de nos instruir. Ele não tem a intenção de nos apontar um caminho. O que Ele deseja é despertar o nosso coração para o som que virá. É como se fosse um alerta, um aviso, um toque de trombeta, um sino, que tira você da distração, que tira você das mesmas reflexões e pensamentos de sempre, das mesmas conversas na mesa, dos mesmos nomes citados, das mesmas metas. Não, esse vento gera em nós uma sensação de alerta. Alguma coisa nova vai acontecer, alguma coisa diferente vai acontecer. É um som que salva a gente da inflexibilidade que nos prende a um mundo muito pequeno. É só assim, é só desse jeito, é só nesse momento, é só com aquela pessoa. É um som que conquista, captura a nossa alma, de tal maneira que ela consegue perceber a eternidade nos detalhes ao redor. É um som que abala as certezas que fazem com que nós sejamos pessoas que ferem. Certezas que não promovem convicção saudável, certezas que anulam, que excluem, que ferem, que machucam, que segregam. Certezas enraizadas no nosso coração, que só um vento forte dentro da alma pode tirar. Desenraizar preconceitos, desenraizar aquilo que tem atrapalhado, que haja lugar na casa para o que Deus quer falar. Eu queria dizer para você que Deus tem soprado, Deus tem falado nas casas. Deus tem atravessado as casas com a sua glória. E pessoas começam a prestar atenção e se dedicar a algo novo. A igreja de Jesus, entre tantas coisas, precisa ser essa comunidade que gera em nós escuta generosa, que gera em nós fome e desejo pelo novo que Deus vai fazer. Esse vento forte não fala, mas nos deixa atento para o que vai ser dito. Esse vento forte não revela, mas te coloca inclinado na direção da revelação. Esse vento forte não te dá respostas, mas talvez mude as suas perguntas. É um vento que reorganiza aqui dentro. Eu amo esse texto, porque ele começa com o som de um vento forte que não fala nada, mas nos abre para tudo que Deus quer falar. O texto diz, nos ensina e nos lembra nessa manhã, que quando esse vento que veio do céu, perdão, o som desse vento que veio do céu invade aquela casa e começa a mexer com a alma de todos, eles estavam sentados. Isso não é apenas a posição de alguém numa casa. Isso não é apenas a descrição de como um corpo se organizava naquele lugar. Eles não estavam ajoelhados numa prece profunda e intensa, e aí o Espírito apareceu. Eles não estavam engajados em algum ritual, usando todo o corpo para chamar a atenção de uma divindade. Sabe o que eles estavam fazendo? Sentados. Porque poucas coisas são tão maravilhosas e incríveis do que encontrar gente que nós temos prazer de sentar ao lado e nada mais. Encontrar gente que se sentar ao lado é o bastante. Eu tenho uma expectativa na vida, de que caminhando no decorrer dos anos, cada vez mais precisemos falar menos para estarmos juntos. Não se alimentar apenas do que o outro fala, mas do que o outro é. É impressionante quando um auditório se transforma numa comunidade que gosta de sentar junto. A gente senta junto e aí as coisas acontecem de repente. Não foi planejado, não sabia que era agora, mas eu sei de uma coisa: eu gosto de me sentar com você. Eu gosto de ouvir as suas histórias. Eu gosto de ouvir Maria falando sobre Jesus. Eu gosto de Pedro contando pela 20ª vez que ele afundou nas águas. Eu gosto. Eu gosto da descrição de João me dizendo como foi para ele a sua cabeça indo e vindo no peito do Mestre, na batida do seu coração. Eu gosto. Eu gosto quando Tomé tem coragem de dizer que ele realmente duvidou. Sentar ao lado é se alimentar da história do outro. Sentar ao lado é festejar a singularidade do ser humano que atravessou o nosso caminho. Eu sou de uma época onde as pessoas sabiam os versículos preferidos dos outros, sabe? Era muito legal. Quando eu ia visitar minha avó paterna, minha avó Áurea, avó maravilhosa, linda, que fazia um arroz grudadinho assim, maravilhoso. Ela colocava colorau, era incrível. Ela colocava pimenta do reino no feijão. Que memória! E ela que me ensinou a pegar o... Ó, se você agora se ofender com a sua sensibilidade, me perdoe. Pegasse um feijão e a farinha e fazer bolinha assim. Tudo bem para vocês? Minha avó. E toda vez que eu ia visitá-la e nós falávamos da Bíblia, ela sempre citava Isaías 60. Era muito especial para ela. Levanta-te e resplandece. Ela amava. Quando nós aprendemos a sentar um do lado do outro, alguns espetáculos são desnecessários. Alguns movimentos são apenas detalhes, eles não são a essência, não são o núcleo. Porque a gente gosta de estar junto. Essa é uma casa de gente que aprendeu a alegria de sentar ao lado uma da outra. Isso é sensacional. Enquanto elas estão sentadas uma do lado da outra, esse vento impetuoso, ou melhor, esse som de um vento impetuoso toma toda a casa. Como quem diz assim: é tão lindo isso que vocês estão vivendo, sentar um do lado do outro, que eu quero participar, eu quero soprar sobre vocês. O Espírito ama soprar vida sobre pessoas que caminham juntas. Eu quero viver isso aqui também. A comunhão de vocês me atraiu de uma forma bonita. Aonde houver dois ou três reunidos em meu nome, diz Jesus, ali eu estarei. Como quem diz, como é gostoso habitar entre o amor das pessoas. E eles estão sentados e algo incrível começa a acontecer. Eu acho que eles ficaram com muito medo, eu ficaria. Fogo começou a aparecer na casa. Fogo. Era uma, talvez uma coluna de fogo bem espessa. E ela começa a se fragmentar. E essa coluna de fogo que se fragmenta começa a tomar a forma como se fosse de línguas. Como se fosse, não que são, como se fosse línguas. E começa a repousar sobre a cabeça de todos eles. Uma língua de fogo sobre cada cabeça. Como se Deus dissesse assim: estamos igualados. Maria não tem um foguinho maior do que de João. João não tem um foguinho maior do que Pedro. Matias chegou agora e o fogo também está sobre a cabeça dele. Porque nessa casa, casa que é a igreja que se reúne, o que nos torna capazes de sentar ao lado um do outro e abençoar um ao outro, não é uma virtude pessoal, não é um tempo de caminhada com Jesus, é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne. E esse Espírito que nos encontra também nos expõe de maneira maravilhosa a abençoar o outro. Eu prometo para vocês, de verdade, acreditem em mim, eu li muito para falar sobre esse texto, ainda que não pareça. Eu li muito, porque eu tenho medo de falar uns negócios que é muito fora da linha básica da teologia, né? Tem que respeitar as tradições religiosas que se empenham em interpretar os textos. Claro, é uma tradição rica. Podemos ter divergências, mas é importante observá-la. E existem vários teólogos e teólogas que comentam o que seria esse fogo, o que seria essa língua. E eu concordo com a grande maioria, que ali talvez está fazendo referência ao que João Batista diz: eu vos batizo com água, mas virá depois de mim um que batiza com fogo. Ok, creio nisso. Creio que fogo aí pode ser também uma perspectiva de juízo, não no sentido de condenar os que estavam ali, mas mostrar a revelação de Deus agindo e cumprindo o que foi dito. Há um juízo que foi estabelecido e ele foi cumprido em Jesus. Eu creio em tudo isso. Mas eu quero terminar minha palavra dizendo que eu interpreto de uma outra forma. Quem está nessa casa, que é a igreja de Jesus, senta um do lado do outro, recebeu um dom incrível de aquecer e iluminar com as suas palavras. Isso é língua de fogo. É aquecer o outro. É iluminar o outro e ser iluminado e aquecido também. Recebemos do Senhor palavras maravilhosas que mudam ambientes. Palavras maravilhosas que restauram corações. E quando estamos sentados do lado um do outro, na experiência de vivermos isso em alegria e comunhão, recebemos do Senhor esse calor que esclarece, palavras que esclarecem um outro, palavras que iluminam um outro, Agora eu vou soltar uma aqui que é maior heresia. É como se fosse assim, sabe? Lá no Gênesis, haja luz e houve luz. Língua de fogo é isso. Haja luz em você. Haja luz em mim. Luz que é fruto do fogo, que purifica, que aquece. Porque palavras que aquecem não são apenas poesia. Por mais que eu ame poesia, não são apenas palavras bonitas, são palavras que nos tornam pessoas mais bonitas. E às vezes as palavras que nos tornam mais bonitas são aquelas que mexem e ferem a gente. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, diz o sábio no seu provérbio. A minha palavra de hoje é que quando nós cantamos Alugar na Casa, Deus tem uma pergunta para a gente também. E na sua casa? Tem lugar para quem? E talvez você responda: Senhor, lá em casa as portas estão abertas, mas e o vento? Já passou por lá? E o vento forte já tocou vocês? Há reverência? Há temor? Há experiências maravilhosas com a presença do Altíssimo? Há quebrantamento na sua casa? Há? Eu sei que nem todo mundo aqui canta, toca violão, teclado, sei lá. Mas tantos de nós já tivemos essa experiência, sabe? Sentados e de repente alguém dedilha uma música e nós começamos a cantar. E o nosso coração é aquecido e iluminado. Ou quando oramos juntos. Nessa casa, a gente prioriza presença, sentar ao lado. Me alimentar do outro sem que o outro faça nada além de ser ele. E que ele viva o mesmo comigo. E nessa casa a gente se coloca à disposição do Senhor para ser luz. Porque só é a luz do mundo quem é a lâmpada que não é colocada debaixo do alqueire, da mesa, mas no lugar apropriado para iluminar a casa. Termino dizendo que eles começaram a falar em outras línguas. Um dos resultados de todo esse processo do vento, que não é vento, é som de vento, de ficar sentado e curtir a presença do outro, e de ser impressionado com línguas de fogo sobre cada cabeça, eles começam a falar em outras línguas. Mais à frente, o que que eles falam? Falam das maravilhas de Deus. Termino dizendo para você, como a gente percebe que está mudando, sabe? A gente fala muito de transformação, a gente fala muito de ser outra pessoa, da metamorfose que o Espírito gera em nós. Uma das maneiras que nós percebemos que estamos mudando é quando conseguimos falar as mesmas coisas em outra língua. Eu falo, mas com sabedoria. Eu falo, mas com humildade. Eu falo, mas com respeito a você. Eu falo, mas com generosidade. Talvez o que nós precisemos nessa comunidade, a partir de mim, não são outras palavras. São outros modos de falar. Para que nós sejamos aquecidos e iluminados. Pai, que rico, que maravilhoso é estar na sua casa. E eu peço que do seu jeito, no seu tempo, Senhor, o teu som de um vento forte gere reverência para te ouvir melhor. Que esse som nos desperte para sons mais elevados, mais bonitos, mais humanos. Que esse vento não nos deixe ficar no automático, falando que Deus está em todo lugar, como se fosse tão simples acessá-lo, quando na verdade a nossa carne milita contra isso, os nossos pecados impedem, a nossa vaidade, as nossas tantas questões e preocupações que ocupam nossa mente. Se não for a voz do Senhor reorganizando sentimentos e impressões, nós ficaremos o tempo todo relembrando aquela fala que disseram para a gente, ficaremos o tempo todo articulando como podemos argumentar para mais um jogo de interesse no trabalho, e aí não há espaço para reverência e nem temor. Não temor do medo, temor de quem espera algo que vem de alguém que é muito maior do que qualquer outra coisa que podemos imaginar. que venha sobre nós esse som que nos coloca em alerta, que venha sobre nós esse som que nos sensibiliza, que nos torna disponíveis para o Seu agir. Senhor, que pessoas saiam hoje daqui, ou ouçam em suas casas através da transmissão, e saiam daqui ou de onde eles estão agora com um desejo de celebrar as pessoas com quem eles amam sentar juntos, e colocar no coração um desejo de construir essa experiência comunitária de quem se alimenta do outro apenas porque o outro é a revelação de Deus para nós. É gente como a gente, uma mutualidade de pessoas que não precisam de espetáculos para darem as mãos e orarem juntas, testemunhas do Seu amor. E aí, Deus, é língua de fogo, é palavra que aquece, que ilumina, outros modos de falar ganhando a nossa vida. Que o Senhor seja louvado sempre, exaltado, glorificado, e que a IBAB e qualquer outra comunidade que está agora de alguma maneira em contato com a gente deseje isso. Eu encontrei pessoas que eu amo sentar ao lado para ouvir o seu coração bater, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.